Trolle, por falar em autoral.
Gente, muito obrigada a todo mundo que tá entrando aí, tá? Já vou deixar o arroba aí. E já vamos bater um papo muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Prod, produtora cultural aqui de BH, sou apresentadora e dona desse programa louco, que é o Por Falar em Autoral Tributo e Cover, que vocês vão amar, tá? Que acontece toda terça, quarta e quinta, já falei tudo. Quem pegou agora vai assistir depois. Pega do comecinho depois e vê tudo direitinho. Aí eu fui liguei pro Du. Du, posso te ligar? Ele pode. Combinei de ligar pra ele antes ainda. Pra combinar. Oi! Quando eu fui ver, já era 8h10. Eu tinha que tomar banho. Meu menino tava tomando banho no banheiro dele lá no quarto. Se eu ligasse aqui, eu ia ficar no frio. Assim, nossa senhora. Mas é o último dia, né? último dia de entrevista do ano. Du, obrigada demais, tá? Acesse a sua pã, sua esposa.
Não, a minha esposa é a Camila Grisente.
Pelo amor de Deus.
A Nete, ela é tipo o chaveirinho da banda. Ela tá com a gente sempre. Na verdade, ela é integrante da banda há mais tempo do que eu.
Arrasou, obrigada demais.
Obrigada.
Tá? Todo mundo que tá entrando aí, ó. Casa Grande. Muito obrigada, gente. Todo mundo que tá entrando. Contar pra vocês, antes da gente começar a bater um papo, conhecer a banda, conhecer, falar de muita coisa da trajetória da Eyes of the Beholder, não é isso?
Isso.
Falei Zé sem ler. Eu vou falar com vocês, gente, que eu vou deixar aqui. Javel entrou. Eu vou deixar aqui, banda bacana demais também, do DG, do Edinho. Eu vou deixar, tá? Nos comentários aqui, no comentário fixado, o arroba da banda, o meu arroba. Então, vocês estejam assim à vontade para seguir, tá certo? Mas prioridade é seguir e conhecer o trabalho desses meninos sensacionais lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu tô aqui em BH. Não é isso? Esse é o senhor Eduardo. Tu sabe com quem você parece?
Com quem?
Você parece com o pastor vocalista. É pastor mesmo, o nome dele é Isaac. Mas ele é vocalista da... Você sabe quem que é? De BH? Da Billy The Rock? Parceiro meu, nossa, é bom demais. A banda é fantástica. Parece pra caralho, viu? Muito, muito
bom. Que legal.
E muito. Então, Valtinho é um dos melhores bateristas que eu conheço aqui de Contagem. Prazer enorme de novo, tá? Muito obrigada pela parceria, pela paciência de ficar esperando hoje, pela paciência de ficar esperando esse tempo que não pudemos fazer a entrevista antes. Sou muito grata a vocês, tá? Parabéns! Quem que entrou com o Instagram da banda?
Eu acho que foi o Eric. Provavelmente foi o Eric.
Eric, você arrasou, você começou a me seguir hoje, Eric. correria. Eu sei o que é isso. Falar nisso, você falou que ia me mandar, eu nem sei se você me mandou. Não, mandou, não. Eu tenho que te seguir de novo também, tá, Du? Mas eu acho que eu te sigo, sim. Banda de São Bernardo do Campo.
Isso.
São Paulo. Du, São Bernardo. É Eduardo.
Grisende. Na verdade é Carlos Eduardo Henrique Grisende, mas é só o Edu Grisende, tá bom.
Gente, Eduardo é Edu mesmo, não tem jeito. É um Du. Olha só. Deixa eu te contar. São Bernardo do Campo fica... Eu nunca fui aí, não. Mas fica pro lado de Campinas, esse trem?
Não. É bem, bem mais pro sudoeste de São Paulo, né? Campinas fica um pouquinho mais pra cima ali, São Bernardo, aqui o ABC Paulista fica mais pro canto do mapa, lá embaixo.
Pra gente que é mineiro é tudo ali, gente, sério, eu penso que é tudo perto, todo mundo que é mineiro, Valtinho sabe disso, todo mundo, pedaço de papel conheço, Valtinho, já trabalhou comigo, Mercado Negro do Marcelo, meu amigo também, olha só, todo mundo que é de Minas Gerais acha que é tudo perto. Tudo perto. Sério? Esse ano eu fui fazer, gastar uma permuta lá numa sambaba. É. E eu fui convidada pelo podcast dos Cria. Teve uma enquete. Aí o cara do Rodrigo, do podcast, colocou: quem você gostaria de ver no podcast dos Cria? Pode. Como eu ia lá, e é no Rio, eu fui, era em Arraial do Cabo, né? Isso, Arraial do Cabo. Pra mim era tudo perto. Eu marquei: gente, era horas de viagem. Mineiro acha que é tudo perto, próximo. Não deu pra ir. Então fica longe. São Bernardo do Campo fica bem longe.
Isso, é. Campinas é mais pra cima, mais interior de São Paulo, né?
Entendi.
E aqui a gente já faz parte da região metropolitana de São Paulo mesmo, né? Um pouquinho mais pro sul aqui, seguindo o litoral sul de São Paulo, né?
Litoral sul de São Paulo?
Isso.
Continua falando dele.
Você vai ver lá na borda do mapa, lá você vai ver. A gente tá.
Porque aqui é tudo perto. Aqui é tudo perto. Por exemplo, Belo Horizonte, você tá em Contagem, você atravessa uma rua, você tá em Belo Horizonte. Então a gente acha tudo perto também. É logo ali, uai. Ai, meu Deus, Eyes of Beholder de São Bernardo do Campo. Ele vai começar a contar a história dessa banda aí. Mas primeiro, Du, você vai me contar, nos contar, né, a formação da banda. Não a formação mesmo.
Ah, os músicos, né? Hoje a gente conta com, oficialmente falando, o Eric Lentini, que é o líder, né, o dono da banda na guitarra, e o maestro também, ele que compõe e tudo mais. O Sandro Aranha, no baixo, né? E eu nos vocais. Baterista, a gente tá fazendo umas filas aí.
Deixa eu te contar. O Eric é maestro?
Na verdade, assim, eu digo que ele é o maestro, porque ele que compõe as melodias, as letras, né? Questão também toda a parte musical é ele que sai da cacholinha dele lá e é bastante coisa ali embaçada.
É o maestro.
O cara é um gênio, né? É o maestro, só não tem...
É o maestro. Foi ele que fundou a banda, né?
Isso mesmo. Ele é o...
Mas
cabeça.
Ele não gosta de aparecer. Aí sobrou pra você. Aí tá. Aí tem o Eric, que é o fundador, né? É o que fica mais nessa parte de com certeza, de letras também.
Isso, essa parte de letra, sim, composição de arranjo, tudo. Até mesmo as correrias, as coisas mais burocráticas da banda, é ele que tá à frente aí.
Sim. Aí tem você.
Isso. E o Sandro Aranha no baixo. Grande baixista.
Sandra, é um trio. Não, peraí.
Não, na verdade, a gente. O ano que vem a gente vai ter um baterista fixo, né? A gente teve um Spock, né? Na verdade é um quarteto, né? Mas é isso, pro ano que vem tem novidades aí.
Nesse, Du, você é a voz da banda.
Isso aí.
Não é isso?
Isso aí.
A voz da banda e vai cantar pra gente, com certeza, nem que seja em capela, o que for, mas
uma
vai.
Uma capelinha que a gente faz, sim.
Pois é. Olha só, o arroba da banda está aí, tá? Mas não se preocupe, não. Se preocupe, sim. Já clica aí, se você não segue ainda a banda. Começa a seguir e já vai voltar, tá? Já clica também em mim, se você... É seu irmão, menino! Tá aí, Tito Rodrigo.
Tito Rodrigo é grande brother, junto com o Marcão.
Tito é música. Peraí, é irmão de sangue ou você é irmão de brother mesmo?
Não, é brotheragem mesmo. O Tito é um cara que vem apoiando o trabalho do Grisende, o trabalho da AIS. Junto com o Marco de Canha também, que entrou aí faz um tempo aí. São pessoas muito queridas pra mim, né?
Oh, é bacana demais, não é? Grande, arrasou. Parabéns. E é músico, né?
São os dois. O Marco manda muito bem, né? No vocal. E o Tito, ele também compõe. Tem a banda dele, a banda Rise, que lançou um trabalho recentemente também. Fica a dica aí, ô Tito.
Ah, por isso que tá aí, ó. Tito Rodrigo, underline Rise. Será que eu sigo? Vou até anotar aqui. Fica a dica mesmo, filho, lógico. Pode chamar, né? Peraí, tá. Então, vocês estão... Agora, vocês estão sem o baterista, não é isso?
Isso. A gente teve um circuito de shows aí. Inclusive, em alguns deles, o Ivan Buzic participou conosco, né? Teve conosco na bateria. E pro ano que vem, novidades virão aí, se Deus quiser.
Não é? Com certeza. Deixa eu te falar. Não é casamento, Du? A banda não é um casamento?
Sim.
Às vezes é até pior do que... Eu nunca casei, graças a Deus. Mas eu acho que às vezes é até pior do que um casamento, não é?
É, às vezes tem aquela questão da cobrança, né? É praticamente a mesma coisa. Aonde tem que ser um negócio bem feito, tem que existir, né? Aquela questão da cobrança, da intimidade de brincar um com o outro ali, né? Então, é um casamento, sim. É uma responsabilidade, sim. Não dá para fazer de qualquer jeito.
Zé, você falou aí desse negócio de intimidade de brincar um com o outro. Eu já vi, tem banda que tem essa intimidade nos músicos. E às vezes até atrapalha. Porque como um músico ou outro pensa, ah, não, meu amigo, meu brother, começa a relaxar as pernas e acha que a amizade é maior do que aquela coisa.
Exatamente.
Nunca pode ser assim, gente.
Exatamente.
Meu Deus, eu já vi uma banda perder um vocalista por conta exatamente disso. E um dos melhores vocalistas. Só que se todos os músicos da banda querem levar aquele projeto ali profissionalmente, né? Mas um único músico começa a... Ah, não, você é uma amiga. Aí não vai no ensaio. Então, aí... Nossa Senhora, aí é divórcio. Não tem jeito, não.
Tem que estar com profissionalismo, né? A gente tem, quando é um negócio sério, a gente tem que saber dividir as coisas. O momento das brincadeiras, né? E o momento de levar a sério as coisas. Então, eu acho que nesse ponto o Eric ele é bem centrado. Eu acho até importante, é uma coisa que eu não entendia antes, né? De conhecer o Eric. Que tem que ter um cabeça realmente para trazer o pessoal para a razão, para falar, ó, isso aqui não está funcionando, aquilo lá está funcionando, vamos manter. E é uma coisa que eu aprendi para a minha vida, para os meus projetos fora aí que, se Deus quiser, também irão acontecer, que você tem que saber dividir o que é a amizade, né? A hora de brincar, a hora de ser amigo, e do momento certo de fazer. Não, agora é um ensaio, agora é uma composição, agora é uma gravação, e fazer a coisa acontecer. Né?
Exatamente. O Eric falou aí, ó, mas estamos em teste com músicos que começam em janeiro. Porém, o Ivan Buzic está conosco, o baterista atual, ou não?
Isso.
Ou
é o Fri? Ele vai estar conosco até integrarmos o oficial da banda mesmo, né?
Vocês arrasou. Agora vamos contar. Quando é que surgiu a Ice? Como que você... Porque quem... Eric, se você quiser entrar, pode mandar o convite aí, que você entra isso, só um pouquinho para ver sua cara. É porque o Eric já tinha me falado, disse, Pati, eu não vou aparecer, não. Ele já tinha me avisado, tanto que ele passa o seu telefone para você, meu telefone para você. Né? Uhum. Se quiser entrar aí, mostrar a cara um pouquinho, pôr a cara no sol e voltar para a sombra, não tem problema, não. Olha só, conta tudo. Como que você entrou na banda? Como o Eric que montou a banda, como é que foi essa trajetória de surgimento da AIS?
O Eric já é um cara bem ativo, né, no rock aqui no Grande ABC, né? É um cara bem conhecido, inclusive, né? E lá para 2006, então, ele teve esse nome, né? Essa ideia da banda aí. Só que a banda, ela realmente foi acontecer depois do Beholder Fest. Inclusive, vale ressaltar que a Eyes of Beholder é uma das poucas bandas aí no underground aí que tem um evento de nome com o nome que leva o nome da banda. Que é o Beholder.
Um Beholder Festival com o nome da banda.
Exa- Exatamente, aconteceu o Beholder Fest agora em 2022, que foi em São Paulo, né? E teve outras edições também no passado. E depois disso, então, nasceu a Eyes of Beholder, né? Que, inclusive, é um nome bem sugestivo. Algumas pessoas até questionam se tem a ver com aquela música do Metallica, né? Lá do Injustice, né? Mas nunca foi pensado nisso, né? Quando ele me contou toda a trajetória da banda, ele falou que nasceu mesmo porque é um nome forte, né? O olho que tudo vê, né? E é uma verdade, a gente, por mais que a gente não enxergue, existem verdades ocultas nesse universo que a gente não pode ignorar, né? Então é um nome muito forte, né? Um nome muito forte. Teve o Beholder Fest, nasceu a banda, que gravou aí um disco em 2012, né? O Time Is Now. E depois teve um single lançado em 2019, né? Que foi o Cry Nevermore. E agora, pro ano que vem aí, se Deus quiser, futuramente aí, nós estaremos aí já entrando no estúdio para gravar o Visions aí, já comigo nos vocais, né?
Arrasou demais. Vamos começar, antes de contar mais histórias da AIS. Como é que você vai? Você vai tocar um violão ou você vai fazer capela?
Mas pessoal, tem capela. Se quiser que eu puxe uma canção aí da AIS, eu canto a capela mesmo.
Por favor.
Pode começar então?
Sabe aquela que eu soltei no Insta, no, nos stories?
A Insanity, né? Essa música, ela é bem pesada mesmo, né?
Eu amei. Apesar de que eu não sei nada de inglês, mas eu gosto de escutar. Canta aí, depois você vai contar pra gente.
Tá bom, vou fazer até o refrão dela aqui, então. Baby, give a new day. You wake up in an high intention. Try to tap in every place. Is this violence never ended? Funny how death will tear your life. Break down any that wanted fear. They forgot about the cordiality. We love lights and I made it puppets. I just want to be here. I just want to stand here to believe that future exists. I just want to be here. I just want to stand here to believe that future exists. I don't need this war. So why you trying? Fucking your dreams. I just believe my life just should fly away. Insanity. Valeu?
Tá bom pra você, gente? Como assim? Como assim? Sensacional. Sabe... Sabe sua voz com quem que parece?
Opa!
Quando parece o Iron. Deixa eu falar isso.
Poxa, que honra! O Bruce.
Pelo menos demais. Você começou. Gente, eu arrepio, tá? Toda. Fantástico. Galton, realmente fantástico. Gente, o pessoal que tá entrando aí, muito obrigada por ter entrado aí. Tá bem, entrou. Sensacional. Músico aqui de BH, uma gracinha. Jamil entrou. Todo mundo, gente, tá entrando. A banda Mook entrou, banda Mook, eu entrevistei a banda Mook no Live Rock Festival Barreiro. 3 dias de evento, assim, live, foi sensacional. Conheci a Mook, virei amiga, nossa, dos meninos da Multileitor, da Loss, por isso que eu sou do Jogado dos Povos, e a Mook, sei lá, sigam também, uma banda autoral aqui de BH. Deixa eu te contar, que voz é essa?
Obrigado. Fiquei feliz com
sério? Você começou, entendeu? Eu, na hora, me lembrou, Iron, na hora. Como é que chama, gente? Como é que é? De que? Esqueci o nome, cara, do vocalista do Iron.
O Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson. Sério, só tá faltando ter o dinheiro e o avião dele.
Tem, verdade. Isso daí, a conta bancária dele seria uma boa.
Receba, meu filho. Receba, minha moda ali de prateleira. Sério. Deixa eu te falar, fantástico. Muito alto. Olha aqui. As composições, né, do Tais. Isso mesmo. Vou chamar para falar sempre Ais, tá, gente, que é mais difícil para poder.
Isso.
Falar. As composições da Ais, elas são 100% em inglês.
Sim, sim.
Né?
São todas as pessoas são ingleses.
E o Messi, para, no SS, sensacional. O mestre, né, que escreve é o Eric.
Isso.
Pois é, mas o Eric é professor de inglês?
Olha, eu não sei se ele é professor, né? Quer dizer, claro que não, mas ele manja bastante, manja bem.
Manja tudo.
E assim, com certeza, né? Eu não vi ele compondo ainda novas canções, né? Ele já tem um grande acervo de canções já gravadas, mas eu, nas minhas composições, por exemplo, eu sempre busco a ajuda de pessoas que falam fluentemente para poder fazer correções, né? Eu não sei se é o caso do Eric. Inclusive, uma amiga minha, a Fabiana Karen, né? Ela que fazia as revisões das minhas letras antigamente. Agora eu dei uma parada. Depois que entrei na AIS, eu dei uma parada com as composições. Mas sempre quando eu fazia composições, era a Fabiana Karen que fazia as revisões.
Entendi. A Césia gritou aí, meu nome é Anete. Mas eu tô chamando de Césia, porque está Césia Anete. Tá? Eu acho, eu tenho uma amiga que chama Césia. E tem a Césia também, que já participou aqui do Por Falar em Autoral. Mas desculpa, viu, Anete? Vou te chamar de Anete agora. Aí, Edu, é lógico que eu vi que todo mundo... Aliás, todo mundo, você, por exemplo, que é a voz da banda, conhece tudo.
Isso. Eu rabisco um pouquinho aí.
Rabisca? Rabisca. E é bom que você é modesto. Eu adoro. Você não tem dificuldade nenhuma para poder passar as letras para a voz.
Em questão de pronúncia, nem tanto, né? Mesmo porque... A gente também, o músico, ele tem essa liberdade para fazer algumas modulações de palavras, né? Em inglês e tal. Inclusive, os próprios cantores em inglês, eles mudam alguma fonética. Isso se chama manipulação fonética. Né? Eles usam um pouco da manipulação fonética para encaixar melhor uma nota ou coisa do tipo, até mesmo quando não está muito bem, né? Então, às vezes, frases que terminam em I, o músico falar e termina com E, porque força menos, né? Então, existe a manipulação fonética, né? Ao vivo acontece muito, os vocalistas de heavy metal usam muito essa questão da manipulação fonética. Eu tenho um pouco de dificuldade com letras, né? Depois aí dos 35, 37 anos, da vida corrida que a gente leva, eu tenho um pouco de dificuldade com letras. Então, às vezes a gente troca uma estrofe... A gente repete a estrofe, né? A gente leva a puxão de orelha do Eric e fala, não, a gente vai melhorar. Mas acaba acontecendo mesmo, às vezes, com a emoção, a empolgação, a letra, às vezes, ela sai um pouco da mente, né?
Olha só, a Nete, eu acho que é com raiva, mandou até beijo, deve ter saído da live, olha só.
Imagina.
Não gritei, não. Não grito e me chamo de Estécia. Edu me conhece, sabe que eu jamais gritaria beijo negra, é porque você escreveu em letra maiúscula. Quando a gente escreve em letra maiúscula, principalmente, né, nas redes sociais, é porque a gente tá falando, né, eu tô falando isso é porque o dono do jornal que eu tenho, a coluna, ele sempre falou comigo, Paty, quando você escreve em letra maiúscula, vai estar gritando. E eu zoei com você, acostume comigo. Quero assistir essa live depois do céu tiver saído. Mas se ela tiver saído, eu te peço desculpas, tá, ou Anete? Te peço desculpas mesmo. É porque ela nunca assistiu nenhum Por Falar em Autoral. Ela não. Eu adoro. Ah, você tá aí, ainda bem, mulher. Olha aqui. Não é só essa, não. Assiste as outras lives. Você vai gostar. Meu jeito é esse. Eu sou o mesmo. Quando eu tô. Vocês estão aqui, ó. Não é, Du?
É isso aí. É muito bom.
Eu sou demais, eu aprendo demais com todo mundo que está entrando aqui, porque eu sou muito grata. Mas tem gente que não, né, não é mais sério. Quando a pessoa é séria, eu não mexo muito, não. Mas desculpa, viu? Anete. Olha aqui, de Power Metal. Edu gosta de Power Metal. Depois ele vai responder, tal é Metal, Power Metal. Falei, deixa eu te contar, Edu. Em 2022 teve o festival.
Isso.
Mas a Roda mesmo, ela é formada desde quando?
É, desde 2006, né, que surgiu a banda aí, o Beholder Fest, que depois se conquistou com a banda, 2006. Que terminou no primeiro álbum, né?
2016, vai fazer 20 anos, daqui a 3 anos praticamente.
Isso, a banda já tem 70 de estrada, né?
É isso mesmo.
Isso.
Daqui a 2 anos, 3 anos, pelo menos, tem 20 anos de banda.
Isso.
2006, 2016, 2026, vai, em 2026, né, daqui praticamente 3 anos, a banda completa 20 anos de
Exatamente.
Estrada. E a formação era sempre a mesma ou foi trocando?
Não, foi trocando. É, inclusive, o vocalista que saiu, né, o Cláudio, antes de mim... Teve algumas formações, inclusive no YouTube da banda, quem quiser seguir lá, já me rodem no YouTube, vai ver alguns vídeos com o vocalista antigo e tal. E também teve mudança no line-up de bateria, né? Eu acho que só o Sandor aí que já tá há mais tempo, o Sandor tá bastante tempo. Ele também acho que não é o baixista original, mas ele tá há bastante tempo aí com o Eric já, né? E o próprio Eric mesmo que tá desde o início aí, né? Eu entrei ano passado, 2021, né? Entrei pro uma live, né? O Rock Mais São Paulo.
Tô com os dois pés na porta, hein? E as mãos também. Que isso?
Foi um desafio, né? O Eric mandou o desafio. Eu tive menos de um mês para pegar as músicas aí, músicas autorais, né? E não lembro se rolou um cover, rolou, mas foi o Sandarinha que cantou, que foi a Ace of Spades. Inclusive, a banda faz um cover maravilhoso dessa canção. E foi um desafio e eu acho que eu consegui segurar a bronca ali entre erros e acertos, né? Eu acho que deu pra segurar o rojão.
Nossa senhora, com certeza, você é doido, uai. Olha aqui, por exemplo, igual você então tem um ano, né?
Isso, fiz um ano. Já tô indo pra dois, né? Lá para março, final de fevereiro, março, já estamos aí completando 2 anos aí de AIS.
Pois é. Olha só, quando a banda toca, porque a maioria das bandas, né, não consegue sobreviver só de autoral, então tem. Por isso que este programa aqui chama Por Falar em Autoral, Tributo e Cover, né, que antes era só Por Falar em Autoral. E tinha o outro, que era Let's Rock by Patti, entrevista, tributo e cover. Aí, quer saber? A maioria das bandas que tem autoral fazem cover e tributo, não tem um nome só, né? Que aí já matava 10 mil coelhos com uma cajadada só. Mas quando, por exemplo, o vocalista, ele, igual no seu caso, né? Você entrou, já tinha a banda, e se você tivesse entrado para poder fazer um cover ou fazer um tributo de outras bandas, era muito mais fácil. Olha a dificuldade que é para um vocalista que entra, e a responsabilidade, né?
Sim.
Que entra e representar tão bem, porque a voz, gente, não é de uma banda, é tudo. A interpretação é tudo. É aí que
tá,
né? Já vi os vídeos de você, entendeu? É tudo. É. Você, parabéns. Ô, Ed, parabéns, viu? Sandro, parabéns. Meu filho, Du, parabéns, viu?
Obrigado mesmo, de coração.
Cigarro, né? Pois é, nada de cigarro pra ter uma voz dessa.
Não. É cigarro não. É assim, eu fumei muito pelo meu pai, né? Meu pai era fumante. Então, assim,
de tabela.
Fumava por tabela, né?
De tabela.
Oi?
De tabela.
É, de tabela. A gente fumava muito por tabela, né? Mas, assim, Eu sempre fui uma pessoa que não... Sempre tomei cerveja, assim, tomo até hoje, né? Mas eu nunca fui de ter vícios, assim. Mesmo antes de começar a cantar lá para meus 16, 17 anos, lá quando surgiu a vontade, né? Tive a primeira banda lá com o Fábio Jacobucci, não sei se o Fábio entrou, ele deve estar aí. E depois conheci o Cezimar também, que é um grande guitarrista, e hoje é um baita de um guitarrista, e torço muito por ele. É aquelas primeiras bandas lá, então eu nunca fui de... Meu vício é outro, meu vício é ser nerd, né? Coisas de videogame, quadrinhos, eu adoro essas coisas aí, Capitão América, Superman. Esse é o meu vício. Né?
Sério?
Exato, e rock and roll.
Parece não. Tô falando com você que parece tanto. Eu vou te mandar a foto do pastor e vou te mandar a você parece tanto com o pastor, mas o pastor é, ó, Nossa Senhora Aparecida. Hoje, inclusive, tem aniversário dele, não deu pra mim. Mas um beijo pro pastor aí, saúde, vida longa, amigo. Ele é muito meu amigo.
Parabéns,
muito
beijo. Um beijo pro pastor aí.
Ele é sensacional, ele canta demais também, tá? Nossa Senhora. Ô Du, você entrou, né? Você praticamente é o caçula da banda.
Sim, sim.
Tá assim, arrasando, parabéns.
Obrigado.
Mas você sabe da trajetória que a AIS já teve, né?
Sim, sim. O Eric sempre tocou.
Então você vai contar. Conta pra gente aí a respeito dos trabalhos.
A questão das letras.
Deixa eu falar nisso aqui, ó. Não sei se vocês têm algum material físico aí. Se você tiver algum aí, pode mostrar.
Comigo eu não vou ter aqui. Quem tem é a Nete aí. Acho que a Nete tem.
Ela falou que ela é mais da banda do que o sexto.
Ela é. Por isso que eu falo, chaveirinho. Não tem jeito. Onde a gente tá, ela tá. E
não se importa se eu colocar ela aqui.
Não, não me importo, não, se ela quiser...
Ô, Nete, é bom que eu vou me retratar, porque eu sem brincadeira, antes de terminar essa live, eu ia te pedir desculpa de novo, mas eu não vou, não, mulher. Você quer entrar aqui? Vou te colocar. Porque aí vocês mostram... Pode tomar naquela sede, se você... Só não pode ter
ela tem, o material, ela tem o CD, ela tem também camisetas, lá tá tudo com ela. Ah, ela não quer participar.
Quer não? Então fica aí. Falar nisso, material de CD, camiseta, essas coisas, vocês não querem, tudo bem, tranquilo. Você sabe, você sabe, né, que tem o por falar em autoral disso? Eu não sei se.
Sim, sim.
Eu conversei com você a respeito.
Você conversou. Na verdade, eu até repassei pro Eric, mas ele ainda não teve a oportunidade de enviar o material.
Tá. Não sei exatamente, você pegou até meu endereço.
Isso mesmo.
Vai ser um prazer aí poder colocar o trabalho de vocês no catálogo do Por Falar em Autoral Distro. Então vamos lá. Então conta pra gente aí da trajetória dos trabalhos da Eze que você, né, lembra.
Então, o Eyes of Beholder aí, o que eu tive mais contato que eu tive que tirar mesmo na íntegra o Time Is Now, né? Que é um disco que fala muito da questão do dia a dia humano, do ser humano se superar, né? Temos aí letras como We Still Can Find a Way, né? Que fala aí de um relacionamento de amoroso, né? Tem a Die My Friend, que fala de um momento de revolta com um amigo, né? Então são músicas que falam mais do cotidiano das pessoas e elas sempre têm uma mensagem, né? Todas elas têm uma mensagem, inclusive as próximas canções que virão, como I Still Alive, que vai vir aí no próximo álbum, né? No Visions, que fala aí da reconstrução do homem, né? Ele aí se levantar depois de levar tantas pancadas, ó, eu ainda estou vivo aqui, ó, né? Tem a Biu, que fala de você não desistir daquilo que você acredita, daquilo que você é. Então a gente tem uma gama de canções aí que falam do nosso dia a dia, falam do ser humano em si, né? Eu tive muito contato com isso, com o Time Is Now, e claro, com as canções do Visions aí que a gente já executou ao vivo, né? E inclusive a tour, né, desse circuito de shows que fizemos
em São Paulo, pela São Paulo, nesse, no final de setembro até agora, dezembro, a gente executou canções da Visions, né? Foi uma Visions Tour. E ressalta bem essa questão do ser humano mesmo, do dia a dia, das nossas realidades, né?
Entendi. Ó, Mon Amour entrou. Ju Mon Amour é produtora. É, pra mim, né, Ju, não, tá? Pra mim é Kim Kardashian. Ela é a cara da Kim Kardashian. Ela é esposa do... Mas é verdade. Ela é esposa do Danilo, né? Que é o vocalista da banda Zan BXD, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que esteve aqui no Por Falar em Autoral semana passada. Você viu?
Eu vi.
Você chegou a ver?
Eu vi um pedaço.
Gente, foi muito bacana. A entrevista já está solta aí na rádio, já está solta no Spotify. Sigam também Banda Zan, gente, muito bacana. E ó, um beijo aí, um beijo e a bênção, viu, o Kim? No Zac. O Zac vai dar pra... O Zac é um truquinho, tá? Tem meses. O Zé me mandou uma foto. Eu falei que eu faço amizade com esse corpo. Ela me mandou uma foto do menino com um violão mesmo. Disse, como assim, gente? Aquela que me entrou aí hoje. Olha só. São quantos lançamentos desde 2006?
É o Time Is Now, que é um álbum completo, né?
Álbuns.
É o...
Porque nessa época... olha só, um adendo. Aqui, Nego. Nessa época, não tinha Spotify.
Não.
Não tinha, quase não tinha celular. Não é?
Verdade. É verdade.
Tava
começando os smartphones lá fora, né? Os smartphones começaram a estourar aqui mesmo no Brasil em 2009, 2010, né? E o que tinha mesmo era aquele iPod, né?
A loja, menino, celular daquele tema. Não era? Android, sei lá.
Já
tinha passado na loja.
É.
Mas, nessa época, 2006, se você quisesse escutar o som de alguma banda, ou você comprava o LP, ou a fita cassete, ou o CD.
Isso mesmo.
Não tinha Spotify, não tinha essas plataformas que, por sinal, ajudaram demais e ajudam demais vocês que são músicos.
Sim, eu acho que é bem... Tem gente que torce um pouco o nariz, né? Quando surgir o ar, que vai deixar muita gente aí sem dinheiro de CDs e tal. Também alguns fãs saudosistas que gostam de ter o material de CD na mão.
Eu amo.
Mas eu sempre... Eu sempre vi essas plataformas digitais como um trunfo mesmo para quem é do underground, né? Hoje, se você tiver não precisa ser um cachê tão grande, mas se você tiver um material... Você consegue gravar um EP de 4 músicas, né? Eu tenho uma amiga que eu faço parceria com ela, que é a Fran Rezende, numa outra vertente da música, né? Já puxado mais por gospel, que ela já lançou...
Dois EPs. Como é que chama?
A Fran Rezende.
Fran Rezende?
Isso. Ela é de Indiaporã, é divisa de São Paulo com
Minas. Olha! Minha.
E ela, tipo, ela tira do bolso dela, né? Ela já tem 2 EPs lançados, tem 2 canções lançadas com ela também, né? Então, assim, hoje em dia, se você tiver uma reservinha e ir num bom produtor, uma pessoa que já executa tudo, você consegue lançar seu material e lançar nessas plataformas, né? Talvez você não tenha um retorno financeiro, mas você vai, ao menos, ser conhecido ali, né? Isso é, eu acho que isso é produtivo, acho isso bom. Opa, travou um pouquinho.
Tá dando um delayzinho.
Isso, é. Tem hora que dá um delayzinho.
É porque nós estamos muito perto, logo ali.
Verdade.
Gente, eu tô em Belo Horizonte. O Duto é em São Bernardo Campo.
Isso.
Pra lá da onde Judas perdeu as botas. Mentira, é aqui que onde Judas perdeu as botas. Mas pra gente é logo ali. Mineiro é tudo perto. Deixa eu te contar, nego. Essa questão das plataformas digitais, é exatamente o que você falou. A banda ela consegue, você dá para você fazer, né, um EP, e você joga o EP ali na plataforma, acaba que o trem viraliza. Uma hora viraliza.
Sim, tem bastante gente que ficou conhecida assim, né?
Outra coisa que eu acho sensacional são as rádios web. Que eu, gente, todo mundo, gente, não é? O Spotify. Eduardo, você lembra que eu te falei hoje que eu sou das antigas? Agora que eu tomei. Mas eu aprendi a mexer, entendeu? No Spotify, fazer minha playlist. Ninguém tá, minha menina não tá me aguentando. Sério, inclusive a música da já está na playlist do Spotify que eu vou soltar. Mas o músico tem muito mais oportunidade, por exemplo, com as rádios web, do seu som chegar em qualquer lugar do mundo, né?
Exatamente.
Do mundo. E eu vou te falar a verdade. Eu não sei se, tomara que não, né? Que os dias não estejam contados. Mas, do jeito que está indo aí, a evolução da tecnologia de tudo, a rádio FM vai ficar igual a AM.
Porque sim, obsoleta.
Gente, é muita rádio boa, mas eu, por exemplo, eu não ligo mais meu rádio no FM.
O grande problema dessas rádios é que elas precisam de patrocínio, elas precisam de pessoas escutando, né? De audiência, enfim. E sempre rola aquele clichê, né? Você vai pegar uma rádio conhecida de rock aí, é aquelas mesmas músicas todos os dias, mesmos horários, porque ela precisa. Então já uma rádio aí, uma playlist que você cria. Você vai rolar aquilo que você realmente escuta, aquilo que você realmente gosta de escutar. Então, realmente, o que você falou faz sentido, né?
Deixa eu te falar. Essas duas rádios, não é porque eu tenho programa lá, não, tá? Mas a Overrocker e a Percoste aqui de Belo Horizonte, meu Deus, gente! Sigam, tá? Escutem. Vocês vão mandar as músicas pra lá?
Eu acho que o Eric ainda não enviou. Acho que o Eric
pois enviou. Vou mandar pro Eric, vou mandar para você, tá?
Isso.
O contato direto dos meninos. Tá sensacional. Sabe? E eu tô muito feliz, sabe por quê? A maioria aqui na Percoste, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, do Rodrigo Percoste, a maioria das músicas que estão lá são de músicos que já passaram aqui por falar em autoral. O Percoste, por exemplo, que é o dono do Percoste, ele é vocalista de uma banda que faz tributo ao Jota Quest, entendeu? Que é o JBH. E ele é um músico autoral. Ele foi um dos primeiros entrevistados por falar em autoral. Sabe?
Que legal!
Legal. Nossa senhora, não tinha. Nossa, meu telefone! Você não tá entendendo, Zô. Tô dando trabalho. Era assim, isso dá um ano e 6 meses, um ano e pouco atrás, entendeu? E assim, ele também, na mesma pegada, ele gosta muito, ele é vocalista, né, e tal, de uma banda que faz tributo, né? Uhum. Só que ele tem as canções dele autorais. Aí ele diz, Pache, fiz uma rádio, não tô acreditando, fiz, eu quero seu programa lá, mas não tô acreditando. Quando eu fui ver... E tanto de banda que já participou aqui do Por Falar em Autoral, tá lá, entendeu? E eu tô sempre falando, todo mundo que tá entrando aqui, mande as músicas pra ele, mande as músicas pra Overrocker, só que eu vou bater de novo nessa mesma tecla que eu vou te falar aqui agora. Eu acho muito importante que as bandas, por exemplo, se você tá tendo a sua música divulgada, né, e muito bem divulgada numa rádio você tem que lembrar que essa rádio web tem a pessoa que está trabalhando, né? Sim. Que seja por hobby. Se for por hobby, se o cara falar, não, é por hobby, ótimo. Manda uma camiseta, manda um CD, manda 2, 3, 4 CDs, né? Se for o ganha-pão dele, gente, você vai mandar uma música. Se você tiver R$ 5, não é o valor, é a consideração pelo trabalho do outro. Tô errada?
Não, você tá certo.
É a consideração pelo trabalho do outro. Porque, né, igual o Néder. O Néder. Que você tá com a camiseta? Você tá com a camiseta? Levanta aí, ó. Deixa eu ver. É,
ela, a Net falou aí, ó. Dá pra ver? Essa aqui é a capa do Times Now.
Esse álbum é de quando?
2012. Isso.
Cada álbum que vocês lançam, vocês soltam a camiseta?
É, então, eu acredito que do Cry Nevermore, que é o single de 2019, não tem. Mas do Vision já tem uma arte já, né? Ainda não tem a camiseta ser comercializada, mas já tem uma arte da capa, né? E com certeza com o lançamento do Visions vai rolar, sim.
Deixa eu te contar. Eu amo, mas você viu que, né? Hoje eu tô de barril. Eu devo ter umas. Tô até olhando ali. Tem umas 80 camisetas de banda autoral que o povo manda pra mim.
Poxa, que porque legal.
Eu gosto, se eu tiver que ir num casamento, eu vou de calça jeans, camiseta de banda.
Tá sério?
Pô, morre de vergonha. Não. Morre de coloca um lenço e tô lindo. Então coloca a colinha assim, ó. Tô maravilhosa.
Isso aí, viu? Então... seja você. Tá aí.
O material, olha só, homem. O material de mesh da banda, pessoal que tá assistindo, que vai assistir depois, entendeu? No gravado, que fica gravado. Material, mesh da banda, é muito importante, né? Pro pessoal, por exemplo, é de 2012. Quando o pessoal, por exemplo, vai no seu show, geralmente vocês vão fazer o show, vocês levam o mesh?
Leva sim. Tem CD, tem camiseta lá. A gente leva sim.
Não é muito. O lucro é o mínimo.
Exatamente.
Né? Por quê? É o mínimo. O lucro, né? É, um CD, se vocês fazem um CD, um EP aí, e pagam R$7, R$8, vocês vendem por 10, por 12, é o mínimo. Mas você sabe que ali já vai, o pessoal vai. Peraí, que bacana isso, chama valorizar o trabalho. Não é o Anete, nossa senhora, não vou chamar. Eu vou chamar de César, não vou conseguir. Sério? Nega, é o mínimo. O lucro é o mínimo, mas. Só você sair, por exemplo, eu saio, eu gosto. Depois vocês mandam a camiseta pra mim?
Se puder, a Inete.
Tá?
Contigo.
Eu saio. A Inete. Eu saio. E sempre, eu sou amiga de vários donos de pubs, de casa de show aqui. E toda vez que eu vou, eu sempre, você pode reparar todas as minhas fotos, eu sempre tô com uma camiseta de banda autoral. Uhum. Tô bom. Né? Meu guarda-roupa é só banda autoral, gente. É só banda autoral, eu gosto. E eu acho estiloso também, aí eu corto, né? Eu faço o meu estilo. E o pessoal olha e fala assim, que banda é essa? Aí eu vou e já. Não é? Se você faz uma. Porque não é fácil, não, gente. Não é barato, não, tá? Quem acha que os meninos aí, ó. Porque tem gente que pensa assim, os meninos estão vendendo. Fez um lote de 50 camisetas, tá com dinheiro? Que dinheiro gosta. É caro, tá? Não é barato fazer. E você não pode passar pro outro, né? Mas não, você não pode ter um lucro 100%. Senão você vai ficar com a camiseta encalhada, né? Então você joga ali, ó, 10, 8 reais, mas você tá tendo o seu trabalho divulgado.
Exatamente.
Não é?
Uhum.
Aí em São Bernardo do Campo. A cena. Peraí, pode chamar de César. Vou chamar de César, né, amigo? Olha só. Aí em São Bernardo. Como que tá? Como que é a cena aí? Porque eu acho que eu nunca. Eu acho que eu nunca entrevistei nenhuma banda de São Bernardo Campo. Que eu me lembro. Nossa, eu entrevisto muito em São Paulo. Muito, muito. Sou muito grata, pessoal de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre. Dão muito mais moral e muito mais valor ao meu trabalho do que o pessoal aqui de Belo Horizonte. Felizmente, assim. Infelizmente. É foda, né? Mas aí em São Bernardo, como que é a cena, né, de trabalho de vocês autoral, apesar de que eu acho que para AIS não tem tanto problema, porque realmente as músicas são um pede para banda gringa, não.
É, então.
É um trabalho muito bacana, um trabalho. Você sabe que vocês são profissionais. Vocês não estão ali, ah, não, vamos lá me tocar para poder tomar uma cerveja. Não,
não. 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 É o que a gente sempre fala, né? A gente toca mesmo, a gente quer é trabalho, na verdade, né? E às vezes acontece de bandas, ah, eu quero fama, quero essa coisa. Acho que se você fizer um bom trabalho, executar um bom trabalho, isso é unânime na banda, tá? Tanto eu, quanto o Eric, quanto o Santo, pensa assim. Acho que se você fizer um bom trabalho, que é a base, meu, o trabalho é a base. Se você ali se pensar bem ali, o resto é consequência, né? Não importa o tempo que ele vai levar. É, tem muita gente que vai nessa de... Ah, eu quero estar dentro da cena, dentro dos grandes ali, né? Da cúpula do metal, né? Da cúpula do rock nacional. Até mesmo com uma visibilidade internacional, né? Mas esquece de executar talvez um trabalho, de se alicerçar. Eu acho que o alicerce ele é importante. E respondendo, né, a sua pergunta, aqui a região do Grande ABC, né? É São Bernardo, São Caetano... É, Santo André, Mauá, Diadema, né? A cena ela ficou apagada um tempo. Ela foi a mais forte do Brasil.
Gente, junto é porque nós somos longe, nós estamos aqui, tá?
Ela foi. Deu uma travada aí.
Deu uma. Voltou.
Então, falando da cena aqui no ABC, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão, Diadema. Essa região aqui, ela foi o polo mesmo do rock, do metal aqui no Brasil, né? A cidade de São Paulo junto com essa região. Deu-se uma apagada durante um tempo, mas nunca, assim, acabou, né? Sempre teve os movimentos firmes, né? Do rock aqui no Grande ABC, em São Paulo, né? Inclusive a Galeria do Rock, que é cenário.
Nossa, eu não posso morrer sem conhecer a Galeria do Rock.
Por favor, venha, você não vai se arrepender.
Sonho! Meu sonho! Eu tenho um amigo que mora em São Paulo. Ontem ele me ligou. E nós somos amigos, assim, ele me seguiu no Face, entendeu? Me segue muito no Face, que ele não gosta de Instagram, mas ele segue meu trabalho. Fizemos amizade, viramos amigos de WhatsApp, e ele é do rock, e mora aí, né, em São Paulo, e vive na Galeria do Rock. Aí eu falei assim, Pátio, ontem ligou, sabe? Falei, Pátio, você tem que vir aqui, essa cara. A Camila...
Isso, essa é a Camila.
Sua esposa.
Isso aí.
Ô, mulher! Agora que eu tô te vendo! Prazer, viu, Camila? Minha filha, você tá com um vozeirão dentro de casa? Como assim? Sério?
Ela às vezes me xinga, viu? Porque às vezes a gente tá treinando aqui, a gente extrapola um pouco. Ela, para aí.
Você tá aí, você?
Não, ela foi comprar o presente da nossa filhada, né, que é a nossa sobrinha. Aí daqui a pouco ela tá chegando.
Arrasou, tomara que a chegando de entrevista chega a acabar, que aí a gente coloca ali. As esposas das entrevistas. Pode continuar. Mas é verdade, Zô, deu tanto aqui, ó. Cena do ABC tem... Cena do ABC tem hoje o coletivo Rock ABC. Teve Diadema Rock, que foi fomentadora de muitas bandas que atuam no underground. Corre, Camila, corre! Como é que é? Vamos lá. A cena do ABC tem hoje o coletivo Rock. Coletivo Rock ABC. É um coletivo, é igual o... Ah, tenho certeza absoluta. É igual a Central do Rock.
É tipo isso, é... É uma união, uma força para executar shows, isso aí, fazer eventos, isso aí.
Que sim, segue lógico, vocês estão inseridos.
A gente está inserido, acho que o Eric é melhor sabe melhor isso, acho que no Diadema, né, o Eric? No Diadema.
É, quem falou que teve Diadema Rock, né?
Isso, é, no Diadema, isso.
Du, você teve, lógico, teve e esteve, assim, muito dentro do festival Beholder. Eu tenho que ler, tá? Pra vocês não falarem... Eu não conseguia falar nunca. Nunca conseguia. Igual a Scott Keables. Aí eu só falo, pensei, eu nunca conseguia falar o nome da banda. Aí eu falei assim, Eduardo, pelo amor de Deus, como é que fala? Eu vou escrever como que fala. Pra vocês não. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eyes of Beholder. Gente, não tem erro, tá? Eyes of Beholder. No Festival Beholder. Você esteve dentro, né?
Sim. Esse ano foi 100% inserido, né? Já como integrante da banda, sim.
Pois é. E como que foi? Vocês fizeram, por exemplo, uma seletiva? Porque teve a banda de vocês e teve outras bandas.
Sim, nós tocamos nos dois dias de evento, foram dois dias, né?
E... É lógico.
Isso. Em um dos dias foi a banda Voodoo Priest. E a outra banda, me refresca a memória, Eric, que eu sou ruim com o nome. Teve a Voodoo Priest, depois no outro dia teve o pessoal da Gotas Azuis, né? E Tutti Frutti.
Gotas Azuis? Deixa eu notar as bandas aí. Gotas Azuis?
Me refresca a memória, Eric, que minha memória.
Olha esse tanto de banda. Ô, Du, você já reparou o tanto de banda?
O Corsos também esteve com a gente.
O talento que tem e que a gente não conhece?
Olha, eu vou dizer pra você, viu? Essa banda que eu citei, tem o Corsos, né? O Corsos é conhecidíssimo, esteve com a gente no Beholder Fest. E Gotas Azuis, meu, esses caras, eles fazem um som setentista, progressivo, de primeira. O Malo, né? O Malo é vocalista e tecladista, e o Kim é guitarrista.
Crise,
né?
Crise.
O Kim e o Malo. O Corte.
Não, aqui, ó. Ô, Eric, eu vou te mandar um convite, aparece um pouquinho, hein? O Eric tá mandando. É Crise que fala? Tutti Frutti, Gotas Azuis, banda antiga, toca muito. Isso tudo é banda.
Daí? Isso, Tutti Frutti é a Tutti Frutti mesmo que a Rita Lee fez parte, viu?
Mentira.
É a Tutti Frutti mesmo. Exatamente.
Sério?
Exatamente. Ela fechou uma das noites da Beholder Fest.
Ai, eu lembro! Lembrei desse festival. Eu lembrei, sim. Vocês soltaram.
Soltaram.
Eu coloquei isso no story, gente. Eu lembro. E eu vi que a Rita Lee participou, era isso?
Não, a Rita Lee não chegou. Foi uma outra vocalista que está à frente do Tutti Frutti hoje.
Corsos.
Isso, Corsos, né? Então, assim, não é só a gente, né? E para o ano que vem, se Deus quiser, aí, tem novidades aí também.
Ai, gente, quem sabe ano que vem dá para eu ir, hein?
Tomara, seria uma honra.
Tomara, eu vou arrumar uma permuta no hotel aí, meu filho. Vou rir no mundo.
Coisa linda.
Blá blá cá, que é mais barato que passagem.
Aí você já vem e já conhece a galeria do rock. Você já vem e já conhece a galeria do rock de quebra.
Nossa, meu pai até. Ó, o Eric tá falando. Crisium fez conosco isso, o projeto.
O projeto Rock em São Paulo. Mais Rock São Paulo, isso.
Mas, peraí só um pouquinho. Mais Rock São Paulo.
Isso é um outro evento também, que é a LE Produção Dança, né? Que o Eric aí também está encabeçado aí, encabeça também, que é o Mais Rock São Paulo, além do Beholder Fest.
Como é que é? Mais Rock São Paulo?
Isso. O Mais Rock São Paulo, que aconteceu o ano passado, 21, aconteceu esse ano, 22 também, né? E o Beholder Fest.
Entendi. São os... Que é o evento de vocês, com o nome da banda. E aí, que vocês convidaram essas bandas e contaste.
Isso, a LE Produções aí, junto com o Eric aí, tá à frente da organização desses dois grandes eventos aí.
Aonde que foi esse evento? A Beholder Fest. Foi um evento presencial ou foi um evento online?
Não, já foi presencial já. Desse ano já foi presencial. Nós fizemos um teatro. Nós fizemos um teatro aqui perto do Campo de Marte, em São Paulo, aqui perto do Terminal Tietê. A gente realizou esse evento, um teatro muito legal, inclusive, que eu também não me recordo o nome, para não ser horrível. Depois o Eric ele coloca aí no comentário. E assim, um espaço muito legal, foi muito bom mesmo o evento.
Entendi, peraí. Enviou uma solicitação. Quem que é Jean Marques? Jean Marques, você conhece?
Jean
Marques Clayton?
Não, eu não conheço, não.
Jean, não tô te entendendo, não, Jean. Será que você caiu na live certa? Aqui eu vou falar e eu tô lá. Tô batendo um papo hoje com essa banda fantástica lá de São Bernardo do Campo, São Paulo, que é a Eyes of Beholder.
Só
isso. Beholder. Jean, não posso atender agora, não. Não posso liberar pra você, não. Teve som com o Mês de Brasil também.
Mês de Brasil, Necromancia, isso mesmo.
Necromancia, o Eric tinha falado. Eric foi o organizador do maior festival de rock que teve no ABC, em Diadema, pelo nome Beholder Fest. Não, é, isso nós já falamos. É a SES? É, nós estamos falando desde o principio, SES. Que é o Beholder Fest, que foi agora em 2022, com essas bandas fodásticas aí. Eu tô lançando tudo, mas depois você vai mandar tudo também, tá, Du?
Pode deixar.
Olha só, para 2023, como é que tá a bala na agulha de vocês?
2023 a gente já tem alguma coisa já começando a se engatilhar, nesse sentido de circuito cultural de São Paulo, né? E então já vai começar com trabalho, se Deus quiser, aí, final de janeiro, começo de fevereiro, aí a gente já tá indo para cima. E a gente vai fazer, a gente está na correria também de buscar e já está produzindo, já está gravando esse álbum aí, o Vigis aí, que com certeza daqui para frente ele já vai começar a se concretizar, né? Então estamos na mesma pegada que de agora, desse final de ano aí, o ano que vem, estamos aí com o Rock Mais, com mais Rock São Paulo, com o Beholder Fest, e inseridos aí no circuito também cultural da cidade de São Paulo.
O Eric falou aí, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui porque subiu mais um comentário. Separando o Beholder Fest, traço, foco ser festival. Ó, exatamente, festival independente da música voltada a bandas autorais do rock metal. Ele atua no estado de São Paulo e deve ser internacional. Nossa senhora, para. Receba, se Deus quiser, 2023 no máximo, com certeza absoluta. Deixa eu te contar. Aí você tá. Vocês já pensaram que a dificuldade de vocês músicos realmente é grande? Você tem, ou você arruma um patrocínio, ou então você passa numa lei de incentivo à cultura. Porque quando vocês querem fazer, por exemplo, um festival, né? Igual o Beholder Fest, vocês fazem esse festival autoral, independente, quer dizer. Igual eu faço movimento cultural na praça, a prefeitura libera a praça. O resto tem que correr atrás.
Sim.
Né? Agora, para vocês, né, músicos, para as bandas, para os artistas, para nós que trabalhamos com produção cultural, é muito importante a questão das leis de incentivo.
Sim.
Né? Eric, vocês já mexem os pauzinhos, por exemplo, né, para internacionalizar o Beholder, com certeza absoluta, precisaria de uma grana boa.
Sim.
Né? Porque se você for fazer isso aí, presencial, vocês vão tirar, gente, do bolso de vocês, vão poder. Não tem como. Então, entra nas leis de incentivo. Vocês fazem isso, vocês participam das leis de incentivo aí de São Paulo? Porque cada estado tem. Eu não sei como é que. É, tem a Aldir Blanc aí também?
Não tenho conhecimento disso.
É isso que eu ia falar. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a Rouanet era, você lembra?
Aham.
Uhum. Da Lei Rouanet era nacional.
Sim.
Né? Aí cada estado tem uma lei de incentivo à cultura. Eu acho que o governo, a prefeitura, tem aquela verba que tem que destinar, né, para a área de cultura, porque tem que destinar. É, então, aqui, por exemplo, em Minas, tem a Lei Aldir Blanc.
Ah, tá.
Entendeu? É, aí em São Paulo tem a Central do Rock, por exemplo. Eles fazem alguns projetos. O Nino, né, já participou aqui. Eles fazem muitos projetos e, graças a Deus, passam, né, porque é bacana mesmo. Que dá oportunidade, e é só de autoral. É, sempre com lei de incentivo, agora, porque antes também era no perrengue, né, de ficar correndo atrás, de pedir patrocínio não, ajuda de um, ajuda de outro, né, porque tem empresa aí que eu, por exemplo, já passei muito aperto com isso, para fazer um movimento cultural na praça, entendeu? Chamar uma empresa para poder, né, pedir o patrocínio. É, agora eu nem falo patrocínio mais, eu falo parceria, né? Quando é uma coisa maior. Aí a empresa dá ali R$20 e acha que está patrocinando, né? Gente! É técnico de som, é estrutura, é palco, é iluminação, é holder, é músico. É lanche, é deslocamento.
Exatamente.
Né? Isso quando não tem cachê. Porque o mais certo é todas as bandas receberem cachê. E não é? Com certeza absoluta.
Exatamente.
Então, quando são festivais assim, né? Os festivais, igual a gente faz, que é independente, a gente tem que se virar. Eu imagino, Eric, Jesus Cristo, imagino vocês, para fazer, por exemplo, o Beholder com as bandas, mas assim, Deus, graças a Deus, deu certo, mas sim, não é fácil.
Não, um trampinho, é um trampo. É um trampo.
É fácil de jeito nenhum, né? Usamos também a Aldir Blanc, o Eric falou, usamos também a Aldir Blanc, usamos o PROAC ICMS, não conheço não, depois me explica isso, o que é. Nossa, vai poder me ajudar muita coisa, viu? Na verdade, o Beholder Fest saiu do bolo, tá falando você, gente? Saiu do bolo da banda. Que novidade, Eric! Que novidade! Contar pra vocês, Teia. Márcio Aranha Teia. É um amigo meu aqui de Belo Horizonte, músico, tem Márcio Aranha Teia, faz o Márcio Aranha Psicodélico. E tem a Teia Produções. E ele faz o rock na praça. E eu faço o movimento cultural na praça. Sai do bolso da gente. A gente consegue, né, de parceria. É isso, é praça, né? Quando as prefeituras ainda estão de bom humor, ajuda aí com um tablado, porque não é o palco, porque eu acho que a banda merece um palco, né? É, mas o som, a iluminação, estranho, né? A prefeitura libera meu banheiro, para mim nunca liberou, eu tive sempre que alugar. Mas eu tive que me virar nos 30 para poder arcar com as coisas. E é uma coisa que eu te falo, viu, Du? Eu agradeço demais a todas as bandas que já tocaram no movimento cultural aqui na praça. Eu fiz 4, entendeu?
4?
4. Em 2019, aí veio a porra da pandemia, eu ia fazer o movimento cultural. Eu até falei isso aqui. Eu ia fazer o movimento cultural aqui na praça Betim e veio a pandemia. E não pude fazer. Agora, 2023, se Deus quiser, eu vou fazer. Mas eu pretendo fazer com lei de incentivo. Porque a dor de cabeça para quem organiza um evento depois né?
É complicado.
Muito, né? Você sabe muito bem disso que eu tô falando. Ó, peraí. Rock na praça aqui é usado como emenda parlamentar por outro produtor. Como assim? Emenda parlamentar por outro produtor? Ó, o Tarcílio entrou. Tarcílio é outro. Do banda Sintonia Instrumental aqui de BH. Parceiro meu, a banda fodástica de blues. Só o Doral Blues, vocês têm que conhecer. Me explica isso aí. Você deve saber o que, que o Eric tá falando aí, ó. Rock na praça. Aqui é usado como emenda parlamentar por outro produtor? Me conta.
É, essa parte mais burocrática é com o Eric mesmo. Eu não estou muito inteirado com isso, não.
Ah, Eric, você tinha que mostrar essa cara. Depois você vai ter que
me explicar isso. Deixa eu só abrir a porta aqui.
Tá. Camila chegou.
Chegou.
Ah, sabia! Vai lá, né? Pessoal, eu queria agradecer demais a todo mundo que tá entrando aí, tá assistindo, que não assistiu desde o princípio. Mas
chegou depois, todo mundo. Não, chegou o cunhado, chegou a
sobrinha. Deixa eu ver a droga, gente. Qual virar o laço?
Aqui, galera. Peraí, vou virar a câmera aqui, deixa eu ver se consigo. A família toda aqui.
Nossa senhora! E aí, então, é que tudo, gente, até o cachorro tá aí.
É, 47
metros quadrados. Quem que é esse Toquinho aí? É sua menina?
Olha o Toquinho aqui, ó.
Meu Deus! Gente, que família grande, bonita.
De mãe. Cabe todo mundo aqui.
Aqui. O que eu ia falar pra você, gente? Sim, deve ter gente aqui. Me conta uma coisa. Você me falou aí, né? Que tá com a mala na agulha já pra 2023. Pra usar um tipo de coisa só. Né? E também de outros festivais.
Peraí, só um instante, senão vai ficar muito barulho aqui, a gente não vai conseguir soltar. Peraí, deixa eu me fechar no quarto aqui um pouquinho.
Não tem problema, Danzo. Assim que é bom.
Pronto.
Olha aqui. E para outros festivais, né? Que provavelmente teve o Behold. Ai, meu Deus, não tem. Behold, né? Gente... Festival. Isso. Ah, olha lá. O Eric falou. Rock na Praça é um festival de rock que ocorre em São Paulo já há alguns anos. Já tocaram ali Corsos, Projeto. Nossa Senhora, essa banda é fodástica. Projeto 36. Nervosa, tocou aqui em BH. Tem alguns meses. Acho que tocou no Mr. Rock, eu acho. Acho que foi no Mr. Rock. É lá no Lucério. Agora, essa Projeto 46, eu sigo, acho ela sensacional. Tô doida pra fazer uma entrevista com eles, tomara que eu consiga.
Vai conseguir, sim.
Não, Deus te ouça. Cosos também. Tá. Aí tem de lançamento, de álbum. Vocês já estão trabalhando em cima.
Isso, as composições, na verdade, já estão prontas, né? A gente só precisa executar mesmo as gravações, tal, tudo bonitinho, para mandar bala e lançar o material, né? E, se Deus quiser, por que não as portas serem abertas aí para outros estados do Brasil também,
com
né?
Com certeza, meu filho. Com né? certeza absoluta. Gente, eu vou te passar o contato do Saulo, que é um produtor amigo meu lá do Rio, da Ju, que é a produtora. Né, da ZAN, do Rio de Janeiro. Podem contar comigo aqui. Gente, o negócio... Sabe qual é o problema? E o Ed sabe disso. O problema é isso. A gente quer trazer bandas de outros estados para fazer, né? Mas se realmente... ou a gente tem que ter muita bala na agulha, coisa que eu não tenho, disso aqui.
Sim.
Ou está amparado por uma lei de incentivo. Por quê? E na lei de incentivo, porque lei de incentivo não é 4 mil, não. Não, é 90 mil. É para você fazer um evento foda, né? Aí sim você coloca naquele orçamento ali de trazer uma banda, por exemplo, de São Paulo, uma do Rio, uma de Porto Alegre, porque aí tem condições de fazer isso, né? Porque aí você já pega a lei de incentivo, e ainda faz algumas parcerias com hotel, com isso, com aquilo. Não é? É o que dá para fazer o evento ser produtivo e trazer bandas de outros estados para poder tocar no estado, na cidade que a gente. Né? Meu sonho é fazer um evento e poder trazer vocês de outros estados aí. Tanta gente. Esse ano de 2023, de 22, eu tô com esse. Olha isso, olha sua banda. Entendeu? Eu tive a graça de conhecer tanta gente boa que não perde, entendeu? Não fica para trás de banda gringa, não. Quando eu falo isso, é verdade.
Uhum.
Né? A sua banda. Ó, quem não assistiu aí desde o princípio, depois vocês vão assistir, vocês vão ver ele cantar. Você podia cantar outra, hein?
Pô, quer mais uma palhinha?
Por favor.
Vou mandar um trecho da We Still Can Find a Way, então, uma baladinha, tá bom? Vamos lá. Something strange inside you, but it had so far. There's something in your eyes, but you know I am here. I can't stop you thinking, but you know the dust is starting to clear. We'll even hope to see the next day. I can hear you cry. We still can find a way. Still I love you, baby. You are the one. We still can find a way. Still I love you, baby. You are the one.
Ó, se na capela, gente, tá fodástico, mas vocês vão conhecer esses trabalhos todos. Por quê? Quando eu subi o vídeo, esqueci de falar. Quando eu subo o vídeo, quando tem uma entrevista, subo o vídeo, nós perdemos todos os comentários, todos os likes, né? Mas aí vocês vão lá, depois assistir tudo de novo, então pelo menos deixar o comentário, o like e seguir a banda. E eu deixo sempre no texto todas as redes sociais da banda. Então, vocês vão ver isso que o Duda tá fazendo, Paty, trabalhar com banda underground. Peraí, eu já vou te falar. Vocês vão ver isso aí, ó. A voz da banda, Eyes of the House, né?
Beholder.
Eyes of Beholder. Vocês vão ver como bateria, guitarra, gente. Só dos fazendo a capela, já tá fodado porque sua voz é muito boa.
Obrigado.
Mesmo. Imagina, gente, você escutando isso aí. Por isso que eu falo, vocês vão começar a seguir a banda e acompanhar todo o trabalho. Lembrando que eu vou estar sempre soltando tudo da Eyes aqui no meu canal. No Por Favor, Por Falar Litoral, mas principalmente aqui no Instagram, tá? Viu, Eric? E Du, tá? Pode me mandar tudo. Fly, de festival, de tudo. Pode me mandar. Eu vou estar seguindo, com certeza. Se Deus quiser, ano que vem, eu vou arrumar um jeito de ir aí. Pra poder... Nossa Senhora! Meu, obrigado.
Vai ser uma honra.
Olha, uma honra pra mim. Olha aqui. Paty, trabalhar com banda underground é uma satisfação. Muito talento, mas poucos. Exatamente, nego. Eric, falei exatamente isso no princípio. Falei?
Falou.
Falei exatamente isso. E pior ainda que os poucos que levam a sério são aqueles músicos da banda. Aí, meu filho, pode pedir pra morrer. Vai pra BR, deita. Sério, é horrível. Wallace, obrigado por ter entrado. Ferreira entrou, Amor Carol. Então, gente, todo mundo tá entrando. Muito obrigado. Vocês estão entrando, nós estamos quase saindo. Mas vocês vão assistir tudo, tá? Daqui a pouquinho eu subo o vídeo e vocês já vão ficar ligados na Eyes of Beholder de São Bernardo Campo. Olha só, as redes sociais você pode só falar, mas não se preocupem, gente. Quando eu subir o vídeo, eu vou subir o texto, vou colocar todas as redes sociais. Mas só para vocês ficarem inteirados aí. Fala pra gente aí, Du.
Ó, o Facebook, o Instagram e também o YouTube, é isso, Banda Eyes of Beholder. Beleza?
Ô, Ed, vai, tá, Ed, me escreveu, não queremos incomodar. Ai, meu pai eterno, fala.
É, então, tanto o Instagram, o Facebook e o YouTube da banda, é isso aí, tá? É arroba banda Eyes of Beholder aí. Vocês vão achar tranquilo. As redes sociais da banda aí podem estar seguindo, acompanhando o nosso trajeto aí. E os trabalhos já lançados, né? Os vídeos já lançados. E os futuros que virão, se Deus quiser, em 2023 aí com força total e trabalho sério.
Nossa, muita coisa boa, né? Com certeza absoluta. Recados, pode soltar todos os recados. Vocês têm agenda? Aliás, tirou, acabou, gente. Vocês não vão tocar esses dias, não, né?
Não. O último evento que nós fizemos também. Ah, tem ali produções também, que também compartilha coisas da banda, tá? Que é o Eric que encabeça também. E o nosso último compromisso foi dia 10 de dezembro, né?
A maioria das bandas, a maioria dos músicos, dá um tempo no final do ano. Tem que dar, né, gente?
Sim, descansar.
Mas é pai, é marido, é irmão, é filho. Não é possível que nem no Natal e Ano Novo, mas não a parada, mas descansada. E as férias, geralmente as férias. Porque todos os músicos, muito difícil. Você, além de ser músico, você vive só da música?
Não. Eu tenho trabalho.
Não é? Então, assim, você já tem aquela jornada dupla, né? Sim. Você tem a sua profissão, o Eric também, e vocês têm a profissão de músico, né?
Uhum.
Se vocês não... Vocês podem até não ter as férias juntos, mas pelo menos de um trabalho vocês têm que tirar férias. E geralmente as bandas e músicos tiram as férias, né? Bandas Sim. e músicos principalmente que fazem autoral. Porque quem passa o cover não consegue tirar férias, não. Aí é que pega... No final do ano, eu poder tocar, hein? Não é?
Exatamente.
Exatamente isso. Mas pode aí, passar todos os recados que você quiser passar.
Então, tá aí, né? A Nete e o Eric estão cumprimentando aí nos comentários aí as redes sociais, né? Então, repostando aí pra galera. Isso, manda também.
Pode mandar, o Eric também me manda. Mas tá, pode me mandar, a gente começa mais.
Não. Tranquilo. Então, só reforçando aí pra galera né, que quiser e tá seguindo a gente, acompanhando a banda. E pro ano que vem aí, ficar ligado, porque as coisas vão começar a acontecer assim que as agendas forem liberadas e os eventos forem acontecendo, vocês estarão inteirados aí, tá bom? E é isso. E agradecer, tá, Paty? Por essa oportunidade. Nossa, muito bom a gente dar oportunidade aí pra gente do autoral aí, do underground, ter a nossa voz aí e poder estar mostrando o nosso trabalho. É muito lindo isso que você faz e Deus abençoe sempre que você continue nessa pegada aí.
Eu que agradeço mais a conta, senhor, mas muito mesmo, viu? Que Deus abençoe demais a vocês. Deixa eu te contar, quem que é que tá lá no Instagram? Pelo amor de Deus, me fala aí quem que é.
Não, é o Eric, sim. Pode ter certeza que é ele. Porque o Sandrão, essa hora... Ah,
Sandrão, é ele. Eu tô falando inteiro.
Ó,
Pronto, onde que eu vou catar a minha dignidade? É ele, né?
É ele, sim. Pode ter certeza.
Pelo amor de Deus. Vai, daqui a pouquinho, vai lá pra cozinha, lava a vasilha, ajudar sua esposa, por favor. Ô, cara, Eric Samuel, não é isso? Sandro?
Sandro.
Sandro, e como é que chama o outro, gente, que ainda está aí ajudando demais a banda?
O Ivan Buzic tá segurando a cozinha da banda lá na bateria, lá.
Pois é, como é que chama?
Ivan Buzic. O baterista Dr. Sim também, ele...
De quê?
Dr. Sim.
Para, como é que você me fala isso no final, menina?
Ele tá aí...
Como assim?
Ele tá segurando a cozinha.
Que sensacional, puta que pariu, viu? Não vai lá nada. Olha aqui, homem. Queria te agradecer demais, mas muito a você, ao Eric, tá? Né? Meu primeiro contato foi com o Eric. Aí ele já falou comigo, ah, eu não sou de falar, não. Né? Mandei a proposta, né, do Por Falar em Autoral, né, para vocês. E na hora vocês, assim, compraram a ideia. Para quem não sabe, gente, e para quem, assim, desvaloriza meu trabalho, isso aqui é um trabalho, tá? Sim. É um trabalho. Eu amo o que eu faço, né? Mas eu não faço por hobby. Eu faço para poder comer, vestir, pagar minhas contas e divulgar. É uma ajuda mútua, né? Uma parceria que começa desde o dia que eu mando e aborda o Eric. O Eric sabe disso, mas o Eric conversa muito menos comigo. Mas o Du sabe disso. Sim. Tanto que eu trabalho, né? E procuro sempre estar divulgando. Eu não tenho como agradecer a vocês, sem brincadeira. Muito obrigada. Muito obrigada, principalmente, porque nós já havíamos fechado isso aqui há muito tempo, né? E aí a minha mãe adoeceu, né? E agora, dia 21 de dezembro, aí, por isso que eu falo que até apareceu hoje. Nós não tivemos Natal, né? Porque fez um mês, véspera de Natal fez um mês que a mamãe faleceu. E a mamãe, assim, eu tô aqui onde eu tava, e a mamãe ficava assistindo o programa de lá. Então, vocês tiveram todas as bandas, eu tenho que agradecer demais a vocês. Vocês tiveram a paciência, a empatia de se colocar no meu lugar, porque eu não estava com condições, mamãe doente, você lembra? Né? Sim, orações. Meu pique foi lá embaixo, né? E o meu pique é esse aqui. Fala a verdade, eu fiquei tão mal que eu pensei até em parar de fazer tudo. Mas depois eu vou, não, tem que comer.
Eu imagino.
Ah, eu tenho que trabalhar. Então, eu não tenho como agradecer a vocês pela paciência, viu? Pela parceria que vocês têm aí comigo, né? Podem contar comigo demais a conta, sempre. Me manda tudo. Muito obrigada pelos bons dias de motivação que você manda para mim, com certeza, para os seus amigos. É muito importante. Não é falta de educação, não. Doação acima de R$50. Peraí, vamos lá.
Eu falo que é um palhaço.
Meu Deus! Zelizido! Gente do céu! Hashtag do Puxa Saco.
Não, eu sei. Você não sabe do que você sabe do que essa metade.
Faz a conta, gente. Aqui. É gol. Obrigada de coração, obrigada a toda a banda, tá? Muito obrigada a vocês. Parabéns, Cési, por fazer parte. Isso é a quinta elemento da banda, né?
É isso aí.
Quinta elemento da banda. Sucesso, sucesso, sucesso. Camila, um beijo pra você, um beijo pros seus filhos, viu? Ô, Edu.
Obrigado.
Gente, para todo mundo, agora vou dar agradecimentos para isso, Pix. Vou colocar meu Pix aí. Olha, do fundo do coração, desejo assim, fechei o ano com chave de ouro, porque hoje é a última entrevista do ano, tá, gente? Ano que vem tem mais, né? Mas fechei com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado.
Demais. Adoro esse clima descontraído, adoro isso. Adoro.
Pois é. Aqui, que 2023 vem aí, sabe, com um caminho repleto de prosperidade, de sucesso, tá? De paciência, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso.
Sim.
Né? E um dia o trem vai. Foguete sobe, ponto. E foguete não tem ré.
É isso aí. Trabalho sério e colher frutos desse trabalho. Eu quero aproveitar para agradecer também o Anderson Lero, também, que está aí, também ajudou em alguns shows, né? Como baterista. O Anderson Lero. Ele está na live aí, ele também ajudou.
O Lelo, gente, o Lelo. Toda hora aparece aqui. Eu pensei que era o outro, Léo. Ô, Léo, obrigada demais. Desde o princípio tá aí na live, tá?
Ele quebrou o galho da gente grandemente em alguns shows, porque o Ivan também não pôde participar. Então, um grande baterista aí tá. E vai estar com a gente ano que vem também, se Deus quiser.
Nossa, arrasou, arrasou. Ô, Lelo, obrigada, nego. Sucesso pra você, viu? Ô, se quiser participar aí, falando, ó, fiz entrevista com o Caio. Caio. Ai, meu Deus. Caio Gaoma, você viu? Não sei se. Tá aí, gente. Todas as entrevistas ficam salvas, tá? Todas as entrevistas ficam salvas. E vocês fiquem à vontade de colocar a entrevista. Sabe aquele lugar? Baixa o. Vou te mandar, tá? Baixa. E pode colocar a entrevista também. Ou então eu vou tentar compartilhar a entrevista com você. Que aí já cai direto, né? Mas eu não consegui, porque esse Instagram tá meio doido. Se eu não conseguir, daqui a pouquinho você já vai ter o link dessa entrevista. Vai ficar salva, gente. Sigam aí. Manda Eyes of Beholder.
Isso aí.
Como é que fala errado o que o senhor falou aqui, ó?
Eyes of
Beholder. Eu falei assim, peraí, do Lúcio Melhor Garante, você vai falar como é que fala.
Ai, ai.
Aqui, sucesso pra vocês, um ótimo obrigado. Fim de ano, tá? Com muita saúde. Pra todo mundo que entrou na live, que vai assistir gravado, tá? A entrevista vai estar disponível também. No, vou te mandar tudo, tá? Vou soltar tudo pra todo mundo.
Beleza.
No Spotify. Sigam a banda, sigam todos os canais da banda que eu vou deixar disponível também. Vai estar disponível na Rádio Percoste durante os 2-3 meses direto, tá? Todos os dias passando. E na. Hoje é? Quinta, né?
Quinta-feira.
No sábado, que ontem não teve por conta da luz aqui. No sábado, reprise dessa entrevista na Rádio Overrock, aí de São Paulo, de Campinas, do Neto.
Coisa linda.
Vocês vão amar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei.
Não, adorei. Eu adorei.
Ó, sucesso, feliz 2023. Que seja um ano de bênção pra nós, pra todo mundo. Eu tô assim, eu estou crente que eu é, tem que ser. Senão eu passei vergonha a entrevista inteira. Gente, um bom ano novo pra vocês. Eu volto, se Deus quiser, terça-feira que vem. Com Por Falar em Autoral 2023. Deixa eu ver se eu falo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até falar quem é. Leonardo Aguiar, de Belo Horizonte.
Aí sim.
E de banda de Fuse, gente.
Nossa, Fuse. Legal. Legal.
É de Fuse do Muri.
Que legal.
Eu vou tocar.
Vou acompanhar. Irei acompanhar.
Eu vou pedir a foto. Ele vai tirar a foto de cabelo curto. Ó, beijo, sucesso, beijão, viu? Obrigado,
tchau, tchau.
Demais, gente. Tudo de bom. Sigam aí. Eyes of Beholder.
Isso aí, let's go.
Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu.